Sim, Bruno, infelizmente, desde o ano passado nós estamos meio de mãos amarradas, porque as nossas atividades sempre envolveram público, tanto os nossos associados na sede, quanto as atividades que a gente fazia de divulgação, tanto do Julho Amarelo, Outubro Rosa, mês de setembro de doação de órgãos. A gente procurava cada mês trabalhar o tema, incluir o pessoal da associação e incluir a comunidade. Ano passado a gente elaborou todo o calendário, iríamos começar no final de março, né, trabalhando o mês da mulher e tal, e tivemos que cancelar tudo. Fomos trabalhando passo a passo na medida do possível, infelizmente sem nenhuma reunião presencial, a nossa sede está de portas fechadas. Claro que a gente continua atendendo, quem nos busca, quem nos procura, a gente marca horário, a gente responde pelo WhatsApp, a gente atende o telefone, para não deixar esse pessoal desassistido. Buscamos tentar dar suporte para os nossos associados, que era um medo assim grande nosso por ser do grupo de risco, então que graças a Deus não tivemos nenhuma perda por Covid.
Que bom.
Tivemos dos nossos associados que passaram por Covid, mas não tivemos nenhuma perda, graças a Deus. E esse ano, infelizmente, a gente sentou, nos reunimos, sentamos, conversamos e optamos por não planejar nenhuma atividade. A gente vai trabalhar conforme for acontecendo. Tivemos uma atividade junto com o pessoal do Cursílio, da Pastoral da Acolhida, que nos convidaram a ser parceiros numa atividade de arrecadação de materiais, roupas, utensílios domésticos e demais para os imigrantes. E agora, para o mês de julho, realmente, não tem como nós fazer uma atividade presencial, não tem como nós fazer uma atividade como de costume, que a gente fazia o Integra AMSE, movimentando toda a população, toda a comunidade marauense em meio a uma pandemia. Então, nossa única ideia foi tentar fazer uma reunião online para os nossos associados, só para não deixar assim passar em branco, para conversar um pouquinho. Estamos trabalhando como era lá no início, quando surgiu a associação, no boca a boca.
Trabalho de formiguinha, isso. Praticamente. Né?
A gente retrocedeu perante a pandemia, mas esperamos que agora, com toda essa campanha de vacinação, porque o nosso público, nossos associados, infelizmente, quando saiu do Ministério a normativa das comorbidades que iriam receber a vacinação, para nossa surpresa, hepatites não estava contemplada. A gente até foi questionar, mas devido... Isso é uma coisa que vem do Ministério, né? Então, os nossos associados, eles estão entrando na vacinação por faixa etária de idade. A maioria deles, ou até 100%, já conseguiram a primeira dose. Acredito que aí até final de setembro, por aí, todos já vão ter recebido a segunda. Então, o nosso planejamento próximo será alguma atividade lá no mês de outubro, aí então, quando a associação completa 16 anos. Porque até o nosso jantar de debutantes foi cancelado no ano passado, né?
Estava
todo elaborado já, planejado. Mas assim, a gente tem que ir lidando conforme as coisas vão acontecendo, né?
Verdade, com certeza. Agora, é um mês muito importante, eu gostaria do relato aqui do Ademar, porque você me relatou, continua o tratamento ainda também da hepatite, a hepatite B, que você é portador, até o fim da vida tem que fazer esse tratamento, né, Ademar? Agora, contando para a nossa audiência aqui, gostaria que você falasse, principalmente, quais sintomas você sentiu e que te fez pensar, poxa, eu preciso procurar um médico para ver o que eu estou tendo, enfim, para que também quem está em casa possa, quem sabe, ouvir o seu relato e prestar um pouco mais atenção, porque como estamos em um mês de conscientização, é importante que as pessoas tenham consciência dos sintomas, do tratamento e vejam que dá sim para conviver com hepatite, que não é esse bicho de sete cabeças, como também se prega e se fala muito na sociedade. Esse medo, esse tabu, desmistificar um pouquinho.
Na verdade é assim, Bruno, eu comecei com bastante dor de estômago, uhum, e dor, eu não conseguia mais correr, porque eu fui um cara viciado no futebol.
É,
eu sempre gostei de jogar bola, no caso, né?
Aqueles matador 9, isso, Ademar?
Mais ou menos que nem o Renato Gaúcho.
Louco!
E aí, assim, eu não conseguia mais. E daí eu ia jogar bola e os caras ficavam tirando sarro da minha cara, dizendo, mas você tá velho, não consegue mais correr. E era aquele cansaço, e eu sempre naquela, é o coração. Uhum. Então ia fazer eletro, ia fazer exame do coração, eletro, foi.
E nada aparecia.
E nada aparecia, meus exames normais davam todos bom. Até que um dia a minha esposa, a Rosa, me disse assim, porque tu não faz um exame da hepatite? Digo, mas eu vou estar com hepatite agora. E naquilo eu peguei, foi e fez. Quando que eu fiz, deu positivo, no caso, né? E aí um tal médico me disse assim, isso aí não é nada, não te preocupe que não é nada. Você vai morrer com isso aí, mora de outra coisa, mas isso aí não te preocupe, fica quieto. Não conte nada pra ninguém. E eu vou fazer o quê? Esperei mais uns 2, 3 anos nessa situação ali. Aí foi fazer um exame com outro médico. Com outro médico, quando que foi, a minha estava lá em cima, no caso, né? E daí eu fui encaminhado até pela Gladys, na época, ali no posto de saúde central ali, que a Gladys Marafon trabalhava ali. Disse, não, tu vai direto para Passo Fundo, no Rosemar Estefanão. Cheguei lá, ele me disse, bom, você não morreu até agora, uma boa esperança, né? Então agora você vai esperar. E daí fez uma bateria de exame, coisa de louco, no caso, né? Fez. E aí, quando veio os resultados que ele queria, ele me deu 112 injeção de interferon.
Nossa.
É, como é que é o interferon?
Pegilado.
Não, mas como é que era? Ai, meu Deus do céu, esqueci a quantidade dela.
5 milhões.
Interferon, 5 milhões. Me deu 112.
Nossa.
Todo só... dia uma, no caso, né? Daí terminou. Quando terminou 112, veio 7 a mais. E eu já tava que não aguentava mais quase nem caminhar, né? Disse, não, vai fazer essas 7 também. Daí então de 112 foi pra 119, no caso, né? Mas consegui negativar. No caso, consegui negativar. E aí depois não tinha mais. Daí negativou, terminou. Daí eu parei de fazer o tratamento. E de lá um tempo, ela ficou ativa de novo. E aí eu fui, daí nós já tínhamos o doutor Matheus aqui, que atendia nós aqui no posto central aqui, e ele falou, não, agora tem uma medicação que era o tenofovir, em comprimido, você vai tomar o tenofovir. Daí negativou de novo, daí fiquei mais um tempo tomando o tenofovir, daí ele disse, bom, já faz tanto tempo que está negativada, vamos parar. Paremos, daí lá um mês e pouco, fez o exame, ativou de novo. E daí ele me falou, não tem mais, tu vai tomar pro resto da vida o remédio, no caso, né?
É interessante essa fala que ele coloca também, Ali, porque então dá pra pessoa ela testar positivo pra hepatite, fazer o tratamento e depois negativar, ela fica depois sem fazer o tratamento. O problema é que não tenha que ficar dando positivo toda vez, aí tem que fazer pro resto da vida, isso?
É. Só pro pessoal entender um pouquinho o que acontece. A hepatite B... ela hoje é tratada só com medicação oral. Antigamente também era, porém o Ademar ele demorou demais. Então a carga viral dele, a quantia de vírus que ele tinha no organismo era muito alta. Ele necessitou tipo de um tratamento de choque, que foi a ribavirina ou interferon. As injeções diárias.
Tratamento mais agressivo.
Mais agressivo. Né? Aí hoje os nossos associados com hepatite B estão tudo eles tomando medicamento oral, porém... lá, uma altura, às vezes o médico tenta retirar para ver como o organismo se comporta. Mas, na maioria das vezes, esse período sem faz com que o vírus se replique muito rápido e aí volta com a medicação. Por isso, hoje, o Dr. Mateu, ele não está tirando, sabe? Ele está mantendo contínuo. Já o pessoal da hepatite C, na época em que eu fiz o tratamento era assim, dependia do genótipo, porque são vários, tipo, tem a hepatite C, mas dentro dela tem vários genótipos. Cada genótipo tinha um tratamento específico. Tanto com interferon simples, com interferon pegilado, com mais as outras associações, ribavirina e outras medicações. Então, o tratamento mais básico era 6 meses de interferon simples e ribavirina conforme o peso da pessoa. O tratamento em si, ele era muito desgastante, porque atacava o psicológico... a pessoa ficava chorosa, nervosa, e estômago, e tudo mais, sabe? Hoje, devido a tanto progresso da medicina, tanta briga e incentivo do movimento social, os portadores de hepatite C estão fazendo tratamento 4 meses, se não me engano, com um único comprimido via oral. Hepatite C tem, assim, 95% dos casos cura. Então, cura, a gente até continua com tratamento, com acompanhamento, por, assim, cada uma vez por ano, até 10 anos, depois vai reduzindo, e o médico ensina eles que depois de 5 anos não precisa mais acompanhar. Porém, eu acompanho ainda, né? Aí vai a conduta de cada um. Já a hepatite B, realmente, é um tratamento até o fim da vida, porque ele é contínuo. Parou, o vírus se multiplica muito rápido, e aí tem que praticamente começar, não digo começar do zero, porque aquele momento em que estava em tratamento, o fígado deu uma recuperada, mas quando o vírus vem e ataca, o fígado sofre de novo. Sim,
volta tudo de novo. Quero chamar a atenção de uma coisa que é bacana, e a Rose pode entrar com este relato também, que é em relação a como fica a família nisso tudo. Porque o portador, claro, da doença, ele sofre, porque é ele quem está passando pela tribulação. Agora, quem é da família sofre muitas vezes junto, se não mais, Rose, para poder acompanhar tudo isso, ser aquele ponto seguro, ser também o suporte necessário. A AMS, inclusive, presta muita atenção também no contexto familiar. É isso, gostaria que você falasse de como a AMS também presta esse apoio, não só para quem é o portador da hepatite, mas sim para o seu familiar.
Olha, eu vou falar, Bruno, por mim, né, pela minha família. Né, porque, tipo, quando o Ademar foi diagnosticado com a hepatite, nós tínhamos um quadro de medo, né, que a gente não sabia as instruções, o que a gente poderia fazer, o que a gente não poderia fazer. A princípio, quando veio o diagnóstico da hepatite, todo mundo em casa, né, eu e meus dois filhos, ficamos apreensivos. Fomos à procura do tratamento, tudo. A partir do momento que nós conhecemos a Associação das Hepatites Virais, tudo mudou. Porque, por exemplo, assim, eu vou te dizer. Fora o que você sente e o que você tem medo, eles nos ensinaram a fazer uma dimensão e poder fazer o tratamento. Sabe? Então, não foi uma acolhida do paciente de hepatite, foi uma acolhida da família, né? Então, aí você vai participar dos encontros, como eu comecei a participar, que nós acabamos indo com a Ademar, a gente não falava de doença, a gente falava de vida, porque a gente queria melhorar, a gente queria multiplicar. E quando você se encontrava com as pessoas que estavam lá, que todos já tinham participado, você dizia assim, meu Deus, não é o que todo mundo fala. A hepatite não é uma... É uma doença, mas é uma doença que tem cura. E a cura precisa do quê? Abrigo, amor, família. Então, eu digo assim, ó, eu, por exemplo, de 2009, quando o Ademar foi diagnosticado com a hepatite, eu abracei a associação como se fosse a minha família. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala da associação, a gente se emociona, as lágrimas caem nos olhos, porque a gente vê muita família que está hoje bem, né? A gente tem uma família toda. Tipo, eu, Ali, Ademar, vou citar dois nomes que eu acho importante, o Adroaldo, a Mari, que hoje eles não podem estar porque a gente tem um protocolo, né, para seguir. Mas eu digo assim, ó, e todos que convivem com nós na associação, a gente acaba se tornando um membro maior do que a nossa família. Porque até mesmo os amigos da associação não são como a nossa família, de te acolher. Então, eu acho assim, ó, é muito importante. A família é um bem maior para qualquer doença, não é só a hepatite. Eu acho que é para todos. A gente faz parte de vários grupos, a gente está sempre se doando, se atirando. E o que mais eu acho hoje que nós estamos nessa pandemia fazendo falta é isso, esse abraço. Essa alegria, sabe? Essa convivência que a gente tem dos grupos. Esse que é, acho que é a falta da gente, porque é a única forma que a gente transmite para as pessoas. Sabe, Bruno? Então, eu só tenho que agradecer a associação.
Com certeza. Agora, para finalizar nosso bate-papo por aqui, eu vou deixar o microfone dos três aberto. Quem quiser responder, se os três quiserem também, sintam-se bem à vontade. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para a sociedade externa, para quem olha para a hepatite e trata ela de forma preconceituosa, com as pessoas que a têm, que a gente sabe que existe e muito isso, é a principal fonte de combate de vocês também, de mostrar como a hepatite, ela também tem rostos, ela tem pessoas que sofrem com isso e que não gostariam de ter. E também essa questão de o que as pessoas, de certa forma, podem fazer, ajudar a pessoa que está com hepatite, para que se crie essa conscientização, já que esse mês é voltado a isso, da consciência, esse julho amarelo.
Eu acho que o passo mais importante é a pessoa se olhar para si mesma. E quando eu digo para se olhar para si, eu digo para ela procurar no seu histórico se pôs em risco, se não se pôs em risco também. Temos testes rápidos e gratuitos em todas as unidades da rede. Eu acho que esse é o primeiro passo, se olhar para si mesmo. E depois sim, sempre olhar para o próximo com um olhar de empatia. O objetivo maior do Integra Ame-se justamente era isso, introduzir o portador, o familiar, junto à comunidade. Então, para nós, a primeira e segunda edição, a terceira acho que foi a maior, que a gente mobilizou assim, essa praça, assim, multidão de pessoas, e as pessoas puderam nos ver como cidadão, não como uma pessoa, como o portador de hepatite. E outra coisa, assim, quando tu percebe que tu vê uma pessoa da sociedade que não tem nada a ver com hepatite, vestindo a camisa da associação, aí tu pensa, cara, esse aí tá ali com a camisa de verdade. Ele não tá preocupado se a comunidade vai ficar pensando se que ele tem hepatite, se a família dele tem ou não. Ninguém tá livre. Principalmente as pessoas de 45 para mais, na época da vacina de pistolinha, como dizia. Jovens. Temos jovens hoje com hepatite C que a gente achava que não era mais possível. Mas tem. Hepatite B é uma DST. Nossos jovens estão praticamente todos vacinados. A nossa população marauense foi o primeiro município a ganhar vacinação para hepatite B para toda a população. Quem não tem, procura na rede. Essa é uma maneira de se olhar para si mesmo e olhar o próximo. E nós estamos aí para acolher. E como a Rose disse, a parte mais triste dessa pandemia é não poder acolher presencialmente. É você, de repente, dar uma orientação para uma pessoa que está precisando daquele abraço de uma forma virtual ou por telefone. Mas temos que trabalhar com o que podemos hoje. Então, a bandeira do preconceito foi a que a gente sempre levantou e é o que a gente continua lutando, porque infelizmente ainda tem. Só que nós estamos aí para isso. E vamos continuar. Esperamos terminar, sair dessa pandemia e vamos sair um pouco enfraquecidos. Mas a gente corre atrás e volta ao que a gente era lá quando começou isso tudo.
Conseguimos terminar a entrevista quase que com todo mundo chorando.
Quase. É que a gente é muito emotivo.
É difícil. Eu também, eu sou uma manteiga derretida.
Quem eu estava comentando antes, né, Bruno? O que eu queria dizer é o seguinte, Bruno, para você, no caso, né? É que ainda existe o preconceito. E que a sociedade, que ela não tenha medo, se ela descobrir que esse cara é um portador de hepatite, se chegar a te dar um abraço, você não vai pegar. Se chegar a pegar a tua mão, você não vai pegar. Então, não é desta maneira que você adquire a hepatite, no caso, né? Não é tomando chimarrão junto que você vai pegar a hepatite, no caso, né? Então, eu queria deixar isso para a sociedade e queria agradecer muito a você, Bruno, a tua Rádio Alvorada, pela oportunidade que vocês dão para nós. Que vocês sempre foram parceiros nossos, então nosso muito obrigado.
E seremos para sempre, viu? Podem contar conosco sempre quando precisar e esperamos que por dias melhores e que tenhamos esta festa agora não mais de debutante, mas de 16 anos.
16 anos,
importante,
né?
É que saia também.
Bruno, eu só queria dizer assim uma coisa, que eu sou sempre daquela aqui, né? A gente vem numa batalha muito grande, né? Uhum. A gente temos que definir que família é família, portador é portador, mas que a família tem que estar sempre com o portador. Outra coisa, eu não poderia deixar de falar, né? Já que a rádio nos ajudou a nossa campanha do agasalho, juntamente com o Cursílio, né? Como a Ali recém tinha colocado. Eu acho que foi uma conquista, tá? É, não que a associação foi aqui encabeçou a campanha, mas o Cursílio precisava de uma sede para que a associação, para que eles pudessem colocar os alimentos, as roupas. Então, eu acho assim, ó, quero agradecer toda a população de Marau, porque a campanha foi muito boa. Quero agradecer o Cursílio por ter colocado nós também junto, né? Que eu acho que todas as vezes que a gente chama a comunidade ajuda, tá? Então, acho assim, muito obrigado à rádio, muito obrigado a vocês e que Deus nos abençoe sempre.
Amém. Um abraço. Ali, abraço para você também.
Obrigada.
E assim finalizamos aqui esta entrevista.